Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Spectre, o podcast feito por autistas para o mundo. Aqui quem fala é o Rafael Zenoff, o host do podcast, e hoje a gente vai responder uma pergunta muito polêmica. Autistas sabem mentir? Autistas mentem? São duas perguntas no caso, mas vida que segue. E aí, o papo tá muito legal, tá bem divertido, bem descontraído, como deve ser. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.
Primeiro, vamos fazer uma breve apresentação, né? Hoje participamos do episódio eu, Carlos, eu sou um autista de 73 anos e é isso. Se vocês puderem se apresentar, Rafaela, pode se apresentar.
Eu sou a Rafaela, tenho 31 anos, sou editora do Spectre, sou
Maravilha.
editora e colorista de vídeos também, se bem que aqui eu estou editando só áudio. Yay! Moro em Recife. E é isso aí.
Legal. Aleph?
Aleph? Ah, Aleph? Quem que é Aleph? O que que eu estou fazendo aqui? Ah? Oi?
Gente.
Brincadeira, gente. Meu nome é Alex, eu tenho 30 anos, eu sou autora de livros e trabalho numa empresa de tecnologia e é isso. E eu não sei mentir, nem quero aprender.
Você acabou de mentir, ela. Não vem, não.
Errado, né?
Gustavo.
Então, eu me chamo Gustavo, tenho 28 anos, sou eletricista e acadêmico em engenharia elétrica. Atualmente, eu estou trabalhando como técnico de som em uma igreja. E faço parte aqui do grupo Spectre já faz um tempinho, né? Acho que desde o começo. E estou aqui à disposição, né?
Legal. Miriam?
Vamos que vamos.
Eu sou Miriam, eu tenho 20 anos, sou estudante de técnica em enfermagem e, bem, trabalho no hospital, eu não sei muito falar. É isso.
Tá ótimo. Bom, gente, falando sério agora, meu nome é Rafael, eu não me chamo Carlos e eu não tenho 73 anos, eu tenho 23 anos. Eu sou redator publicitário e, bom, o tema de hoje é mentira, né? Então eu acabei de mostrar que autistas podem mentir sim, ao contrário do que muitos pensam por aí. Nós não somos anjos azuis, né? Perfeitos. Alguns mentem, outros não, mas é isso aí. Dizem por aí, né, tem um estudo que diz que o ser humano mente em cerca de 140 vezes por dia, desde mentiras pequenas até mentiras grandes, algumas até involuntárias. Eu não lembro exatamente onde eu vi esse estudo, então não levem muito a sério, pode ser mentira também. É meio irônico que um estudo sobre mentira possa ser mentira, mas é assim que funciona a vida, né? Tudo é uma constante incerteza. E após esse filosófico discurso, vamos responder a pergunta de hoje. Autistas mentem? Vocês costumam mentir? Vocês sabem mentir? Ou vocês, quando tentam, são pegos? Ou nem tentam? Vamos lá, gente.
Eu não sei mentir. E se eu tento e sai alguma coisa, a verdade sai assim em minutos. Sabe? Eu não consigo mentir ou sustentar alguma coisa. E sinceridade também. Eu, assim, eu sou muito sincera, senão eu calo a boca. Se me perguntarem alguma coisa, eu vou dizer o que eu acho, e é isso.
Você já passou por algum constrangimento por isso?
Oxi. Uma
Imagina.
coisa memorável foi assim: eu tava com meu avô, eu era pequeno. Aí tinha uma moça que meu avô foi elogiar o brinco dela. Disse, que brinco bonito. Não é, Rafa? Eu, brinco feio. Pense. Vai perguntar a minha opinião, eu vou dar. Seja lá qual for. Agora as pessoas às vezes não querem que eu dê minha opinião. Se não quer que eu dê minha opinião, não pergunta. Não pergunta. Porque senão, eu não sei encobrir alguma coisa com alguma mentirinha assim, ou dizer qualquer coisa só para fazer as pessoas se sentirem melhores. Uhum. Simplesmente vou responder o perguntado. Sinceridade e tudo.
É. A sociedade, no geral, fala que sinceridade é uma virtude, blá, 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 mas quando você é sincero, você é apedrejado, né? Meio contraditório. Será que as pessoas realmente querem sinceridade? Eis a questão. E eu acho que agora a Aleph vai querer falar, que eu acho que ela deve ter bastante coisa pra falar sobre isso.
Então, assim, na verdade, sim, eu não... Tipo, eu não sei mentir e também não faço a menor questão de aprender. Eu lembro que, pelo menos conscientemente, eu lembro, assim, que quando eu era criança, quando eu era pequeno, eu tentava mentir, eu até que tentava mentir, tentava enganar, mas eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia. E eu nunca, tipo assim, entendia o que que eu estava fazendo de errado. Aí vinha aquele negócio, tipo assim, ah, que adulto tem sexto sentido, que adulto consegue ver, que adulto consegue perceber e tal. Mas eu sei que, sim, que eu não... Eu não conseguia, por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Aí, assim, aí depois que eu me converti, depois que eu me tornei cristã, foi aí que eu falei, que foi aí que eu fui entender que realmente mentira era errado e que se eu não mentia, era tipo assim, em meio a milhares de coisas que eu fazia ou poderia fazer errado, pelo menos uma coisa eu estava fazendo certo. Mas, tipo assim, até o fim da adolescência, assim, mais ou menos, eu meio que levava isso, tipo assim, como que eu vou dizer? Como que um troféu, tipo assim, ah, eu não minto mesmo, eu só falo a verdade, eu falo na cara, eu falo nem tal, assim. E só que aí, com o tempo, né, com o tempo, com a própria convivência de igreja, inclusive, eu comecei a entender, tipo assim, que existem maneiras de falar a verdade sem ofender. Ou seja, tipo assim, você não precisa falar, por exemplo, assim, alguém, por exemplo, te pergunta assim, se uma roupa, por exemplo, tá bonita. Você não gostou, mas você não precisa falar assim, nossa, tá horrorosa. Não, você não precisa falar isso. Mas você também não precisa mentir. Nossa, tá linda, viu? Vai arrasar. Não precisa disso também. Então, assim, aí como que a gente pode falar? Olha, se você vestiu, você gostou. Então, assim, então está ótima para você. Mas, assim, o meu gosto é diferente desse. Mas, assim, mas o meu gosto não importa. O meu gosto não é importante. O que é importante é se faz seu gosto. Ou seja, então, se faz seu gosto, tá ótimo, porque é seu, é para você. Ou seja, falou a verdade, não mentiu. Não ofendeu e ainda, tipo assim, deu um belo incentivo para a pessoa. Olha, o que importa é se eu gosto, porque sou eu que estou usando, não é o outro que vai usar. Então, não é verdade? Então, assim, são esses exemplos. Agora, sim, isso em relação ao outro. Agora, tipo assim, agora em relação a mim, em relação a estar escapando de problema e tal, aí, tipo assim, aí não tem meio termo, entendeu? Eu vou, por exemplo... Se perguntar, por exemplo, assim, ah, por que que você não veio? Aí a gente fala assim, ah, eu tava cansada, eu tava meio mal. Melhor falar, porque eu não quis. Ou seja, porque aí seria uma coisa, tipo assim, que o problema ele seria exclusivamente pra mim. Ou seja, então, eu seria a única pessoa, tipo assim, que meio que sofreria por estar dizendo a verdade. Então, assim, existem formas, tipo, de não mentir. De falar a verdade, até porque, tipo assim, eu sirvo Deus que declarou que é a verdade. Ou seja, então, eu também tenho que ser da verdade. E, ao mesmo tempo, não ofender. Ou seja, existem formas, tipo assim, de falar a verdade sem ofender. Eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu vi até uma história muito interessante sobre isso, que diz assim, que em um certo país aí antigamente, né, um rei foi procurar um profeta e perguntou: e aí, seu profeta, como é que você tá vendo minha vida e tal? Aí o profeta virou para ele e falou assim: seus pais vão morrer, seus filhos vão morrer, seu país vai acabar, estou vendo uma desgraça. O rei ficou morrendo de raiva, mandou matar o tal do profeta. Aí passou um tempo, né? E um outro profeta virou para ele e falou assim: olha, eu tô vendo que você vai ter uma vida próspera, uma vida longa, tanto que assim, os seus pais vão morrer antes de você, os seus filhos vão morrer antes de você, você vai viver muito, 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 você vai viver tanto que você, tipo assim, vai chegar a se aposentar, você vai nomear um sucessor, e esse sucessor não vai governar tão bem como você, e aí o seu país vai ser invadido. Ou seja, falou exatamente a mesma coisa, mas de uma forma diferente, sabe? Então, assim, então quando eu li essa historinha, quando eu tinha 14 anos, foi aí que eu comecei a entender. Tem como ser verdadeiro, tem como falar a verdade e ainda assim não ofender. Tem como. Claro que tem como. Por que não? Então, assim, a história não é exatamente assim. Eu tô meio que parafraseando, né? Mas eu acho que meio que dá para entender. Agora, tem uma coisa, igual essa pesquisa aí que você falou, Rafael, eu já vi e é verdade. Porque sim, porque tem mentira, tipo assim, que a gente meio que conta, assim, porque tá tão permeado, né? Tá tão permeado na sociedade, tipo assim, que tem mentira, tipo assim, que a gente conta e a gente nem sente, a gente nem percebe. Igual em uma aula, por exemplo, na escola, a gente estava discutindo, né, sobre essa questão de estar vigilante, de não se distrair e tal. E eu até comentei, né, a gente começou a comentar que quando a gente está instalando um software, por exemplo, e que tem lá, por exemplo, declaro que li e aceito os termos de uso. Ninguém lê, nem eu. Mas a gente vai lá, porque como a gente está com pressa, a gente vai lá e marca, a gente não leu nada, não vê nada. E assim, e eu ainda tentei falar assim, na verdade, os primeiros e tal, eu realmente li os primeiros. Aí eu vi que os outros estavam ficando tudo muito igual. Então, tipo assim, eu entendo, tipo, que eu posso até não ter lido agora, mas eu já li, já sei como funciona, então vou aceitar essa bagaça aqui, entendeu? Então, tipo assim, mas querendo ou não, isso também é uma forma de mentira. Né? E é isso.
Boa. O que a Aleph falou, para quem não conhece, que chamam por aí, a psicologia chama de comunicação não violenta, né? Que é aprender a dizer as coisas, a verdade, no caso, o que você pensa, mas de uma forma que não machuque outra pessoa, conforme o próprio nome diz. Não violenta. É saber usar as palavras. E muitos autistas têm exatamente problema com isso aí. Conseguir falar as coisas de um jeito que não soe arrogante, violento. E não sei vocês, mas eu já passei por algumas situações meio delicadas nesse sentido. Mas eu já conto melhor. Agora, se o Gustavo puder falar como que é tudo isso para ele, tá com você a palavra.
Bom, uma vez, quando eu era adolescente, eu escutei uma expressão mentirinha do bem, né? Que é aquela que você geralmente conta para se livrar dos problemas. Né? No meu caso, uma situação que aconteceu comigo que foi horrível, né? E que eu tive que mentir foi quando o meu pai estava devendo uma pessoa e essa pessoa veio com um facão para atentar contra a vida dele. Né?
Nossa, meu Deus.
E ele apareceu aqui na porta de casa, a porta estava aberta, e ele chegou: cadê teu pai? Cadê teu pai? Eu disse, e eu tive que mentir que meu pai não estava em casa, sendo que ele estava. Ele teve que se esconder dentro do guarda-roupa, foi assim, uma situação constrangedora. Né? Aí ele ainda deixou o recado, ele disse: olha, quando tu encontrar com teu pai, tu diz que ele tá me devendo e eu quero meu dinheiro. Enfim, foi uma mentira que eu tive que contar, né? E eu acho que qualquer pessoa, sendo autista ou não, né, no meu lugar faria a mesma coisa, né?
Espero que sim.
E eu não sei até que ponto a mentira, digamos, ela pode ser benéfica, né? Ou se ela é benéfica. Mas no meu caso, nesse caso específico, né, me livrou de um grande problema, né, de uma grande tragédia. Agora, outra situação também que eu já passei em relação à mentira foi que eu já fui conhecido como uma pessoa por ser mentirosa. Como assim? Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade de me expressar, de contar uma história de, assim, de uma forma que as pessoas entendam, né? E que não seja muito mirabolante, não? Mas só que no meu caso eu conseguia tornar a história ser mirabolante justamente por não saber me expressar, né? E daí as pessoas, por não entender o que eu estava falando, consequentemente me chamavam de mentiroso, né? Ah, você está mentindo, você não tem vergonha de mentir, coisas desse tipo. Por exemplo, uma situação que já aconteceu comigo foi de eu ser assaltado por um motorista de aplicativo. Se você for parar para pensar, né, isso é uma história absurda, né? Parece assim uma história para boi dormir, né? Parece assim uma pegadinha de televisão, mas realmente aconteceu comigo. E se eu for contar, ninguém acredita.
É, não sei. Nossa, mas essa história do seu pai, realmente é esperado que todos falem, mintam no caso, né? É um exemplo de como, às vezes, mentir pode ser necessário por questão até de sobrevivência. Mas não significa que a gente deva sair mentindo sempre, viu, pessoal? Agora, Miriam, você que ainda não falou praticamente nada, abra seu coração e fale, você mente ou não?
Primeiro, eu achei bem engraçado você falar que tinha 73 anos, se eu não me engano, no começo. Eu realmente achei que eu tinha ouvido errado, ou realmente que tu tem 73 anos.
Mas enfim. Me respeita. Nada contra idosos. Mas eu ainda não cheguei lá, não.
Acho que tá bem longe, né? Eu fiquei me perguntando, será que é verdade? Mas, enfim, eu consigo, sim, mentir. Acho que todo mundo, de alguma forma, né? Por mais que, por exemplo, alguém que não tá nem aí pra você pergunte oi, tudo bem? Você não vai dizer, não, não tô bem, porque em casa tá acontecendo tal coisa. Então, por um costume, uso e costume, a gente a gente diz que estamos bem, mesmo não estando. Mas, na verdade, eu aprendi a inverter agora. Não inverter, a devolver a pergunta. Em vez de simplesmente responder mentindo. A pessoa pergunta, oi, tudo bem? Eu falo, oi, tudo bem? A pessoa fala, tudo bem? Eu falo, tudo bem? Então, acabo nem precisando mentir. Mas, enfim, questão de mentira. A minha mãe comentou agora que, por exemplo, acho que é caso meio que comum em alguns autistas, né, acontecer, por exemplo, quando vem alguém, uma pessoa visitar você, a sua mãe aqui em casa, e ela fala para você dizer que ela não está, e chega na porta, você fala que ela falou que ela não está, aí a pessoa meio que entende que é uma mentira. Esse tipo de coisa acontece com frequência. Mas acho que em questão de mentira, é bem comum mesmo. Eu não gosto, eu realmente não gosto de mentira, mas às vezes sem perceber mesmo como o tudo bem, eu acabo mentindo.
É, isso que você falou tem muito sentido. Eu acho que eu também sou assim. E você encontrou uma forma de não mentir quando as pessoas te perguntam se você tá bem. Achei genial. É meio... Vou aderir, inclusive. Agora, falando de como é tudo isso pra mim, eu sei mentir. Vou falar que eu sou um ótimo mentiroso, que se eu fosse aplicar um golpe ia ser bem sucedido. Não sei, porque eu ainda não tentei. Quem sabe no futuro eu tente. Mas eu ainda não tentei e não pretendo, né? Pelo menos. Nossa, hoje eu tô muito engraçadinho. Enfim. Eu não costumo mentir, não gosto de mentir. Às vezes eu minto só no último caso, por necessidade, para não causar nenhum constrangimento. Eu costumo sim falar a verdade. E essa questão da comunicação não violenta, que muitos dizem aí, que às vezes a gente tem que elogiar a primeira pessoa para depois fazer uma crítica construtiva. Eu tenho muito problema com isso. Porque, assim, quando você não sabe como elogiar, eu acho isso tão mecânico. Eu vou dar um exemplo fictício, mas já aconteceu algumas vezes. Eu tinha que, sei lá, vamos citar um trabalho em grupo. Eu tinha que corrigir a parte de alguém. E tava uma porcaria, com todo respeito à pessoa. Nitidamente estava copiado da internet. O que que eu fiz nessa ocasião, que foram várias, mas em uma específica. Pensando nisso de não querer magoar, de ser gentil e blá, blá, blá. Eu falei assim, olha, parabéns, você escreve muito bem. Mas eu fiz algumas sugestões do que poderia ser melhorado, do que a gente poderia melhorar no seu texto, blá, 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 blá. E a pessoa não gostou mesmo assim. Dois pontos. Eu já falei um deles. A pessoa não gostou de qualquer forma. E outro ponto. Eu acabei mentindo para falar que tava bom, sendo quando não tava. E é muito mecânico. Não sei se para vocês é também, mas eu tava me sentindo, sei lá, ridículo falando pra pessoa que o negócio tava bom, quando no fundo eu sabia que tava horrível. Eu sou péssimo nisso, tô tentando trabalhar em como falar as coisas. Não que eu saia sendo sempre direto por aí, eu penso muito antes de falar, às vezes até demais, mas eu tenho tentado melhorar esse aspecto, porque às vezes eu vou muito direto ao ponto, sabe? Eu falo assim, olha, eu não gostei. E eu sinto que, às vezes, não deveria ser um problema a gente ser sincero e falar que a gente não gostou. Mas eu entendo também que, às vezes, a outra pessoa não é obrigada a aceitar a forma com que eu falo, sabe? Não sei, às vezes a pessoa não tem uma boa autoestima. Eu não tenho uma boa autoestima. Se uma pessoa falar que acha o meu trabalho ruim, eu vou ficar mal. Então, é contraditório. Eu sei que eu tô sendo contraditório. Mas é complicado. Muitos autistas têm essa dificuldade. É só ver em grupo. Muitos reclamam disso, que às vezes foram sinceros demais e acabaram perdendo relacionamentos, acabaram arrumando brigas. E é verdade. É comprovado que autistas tendem a ter mais dificuldade para mentir e tendem a falar mais verdade. Parece que é 70%, alguma coisa assim. Não sei também, eu não tô a fim de procurar agora. Viu? Falei a verdade. Mas é isso. Eu já passei por constrangimentos por falar a verdade, mas em alguns casos eu já ganhei também aprovação por ter falado a verdade quando ninguém mais estava falando, sabe? Quando as pessoas estavam escondendo o que sentiam só para ficar socialmente bonito. Já ganhei pontos, inclusive, assim, em algumas questões por ter feito isso, por ter falado como eu me sentia e tal. Mas que a sociedade não gosta muito da verdade, isso é fato, por mais que digam exatamente o contrário. Eu já citei aqui um exemplo de um caso emblemático na minha vida, em que eu fui sincero demais e acabei me arrependendo, que foi quando um professor estava perguntando para várias pessoas da turma, assim, na época da faculdade, se a gente estava gostando ou não das aulas dele. E todo mundo falou que sim, mesmo que eu sabia que o povo não estava gostando, porque eu já tinha conversado com um monte de gente que estava falando que a aula era péssima. Daí ele perguntou para mim, falou, Rafael, você está gostando? Eu falei, não tô. Eu sei que nesse caso eu poderia ter explanado melhor e tal, mas eu acabei falando só isso e ficou um climão. Enfim, eu acho que a gente tem que tentar aprender algumas manhas sociais que a gente não tem, mas ao mesmo tempo, sei lá, a sociedade tem que aprender a lidar com a verdade. Bonito isso. Por mais que não exista uma verdade absoluta. Filosofias à parte. Fale, Alex.
Nesse caso seu aí, eu acho que eu não diria nada, eu ficaria quieta. Ou então, talvez, Eu poderia dizer assim. E quem disse que é pra gostar?
É.
Você tá fazendo seu trabalho, você não tá aqui pra agradar a gente.
É verdade. Mas
ele. E assim eu não diria nada.
Mas então, ele perguntou diretamente pra mim. Ele falou: e você, Rafael, o que você tá achando? Ele me conhecia já, conhecia meu nome. Daí, na hora, eu tive uma crise de sinceridade, sincericídio, né? Como chamam por aí. Daí eu falei, não tô gostando. Poderia ter falado o que você falou, por exemplo, mas na hora só me veio a verdade. A gente tem que tomar cuidado, sim, pra não magoar as pessoas. Isso é importante. Porque, às vezes, a gente também não gosta de ser magoado. Então, a gente tem que ter cautela. Não significa que a gente tem que ser manipulador e sair mentindo pra todo mundo. Às vezes, existem técnicas. A Miriam mostrou como não responder o tudo bem. E eu achei fantástico. Você não precisa mentir. Você só precisa, sei lá, omitir às vezes, jogar a pergunta de volta.
Rafael, outra alternativa também, né, que você poderia ter usado era explanar melhor a resposta, né? Por exemplo, por que você não gostou? Ou então explicar para o professor. Professor, olha, o senhor poderia melhorar nisso aqui, poderia alterar aquilo. A aula poderia ser de tal forma. Poderia ter usado várias técnicas, né?
Então, eu penso exatamente isso, Gustavo. Hoje, pensando, eu acho que seria a melhor coisa que eu poderia ter feito na época. Mas eu, inclusive, fiquei chocado por eu ter respondido, sabe? O que realmente eu tava pensando, sei lá. Não teve um filtro ali na hora. E eu não consegui falar mais nada, porque ficou aquele clima, um silêncio, todo mundo me encarando E foi o que deu. Mas depois eu me dei muito bem com o professor, virei um grande amigo dele, enfim. Mas são situações que acontecem na vida.
Poxa, todos vocês sabem lidar com isso muito melhor do que eu. Eu não tenho filtros, de jeito nenhum. E sempre estou falando alguma coisa, senão eu tenho que calar a boca. E calar também é difícil.
Não. Aí, eu, por exemplo, evito falar, sabe? Eu só procuro falar as coisas quando alguém me chama, o que também pode ser um problema. Porque às vezes eu tenho algo importante para falar, mas acabo tentando não falar por medo de ser inconveniente. Então, eu meio que sou o oposto de você em relação a isso. Mas eu entendo.
Assim, falando, eu me lembrei de uma coisa que, assim, que por mais que eu falo, tipo assim, que, né, eu sou cristã e no cristianismo, né, para quem escolhe seguir, né, mentira é pecado mortal, é um dos piores, né, porque a gente crê, né, que, assim, que o diabo é o pai da mentira, então por aí a gente estira, né, então, assim, mentira é pecado mortal e a gente crê nisso e a gente busca viver isso, embora nem todo mundo consiga, porque a gente é humano, a gente é pecador, a gente erra mesmo, né, mas tem um filme que, inclusive, ele foi até criado para zombar, né, da religião, que chama O Primeiro Mentiroso. E nesse filme, ele mostra, tipo assim, é uma sociedade, tipo, que ninguém sabe mentir. Então, assim, então nessa sociedade não tem, tipo, filme, não tem ficção, sabe? Então, assim, os filmes que existem, tipo, tem um lugar que chama assim, chama Palestra Filmes. Então, tipo assim, não tem filme, só tem, tipo, documentário com uma pessoa, tipo assim, narrando as coisas que aconteceram, sabe? Então, não tem nenhum tipo de mentira, todo mundo fala exatamente o que pensa, assim, não tem mentira, não tem filtro, e assim, e não é uma sociedade virtuosa, muito pelo contrário, entendeu? Não é uma sociedade virtuosa, muito pelo contrário, então assim, então meio que esse filme que eu já vi há alguns anos atrás, ele meio que me mostrou que é o seguinte, que muitas vezes, tipo assim, a verdade, tipo a sinceridade por si só, mas sem amor, sem temperança, sem domínio próprio, sem mansidão, que é fruto do Espírito, é simplesmente mais uma demonstração de orgulho e de pecado. Então, ou seja, então, assim, é isso sim que eu gosto na Bíblia, sabe? Que tudo é equilibrado, ou seja, você tem até um versículo que fala, entendeu? Tipo, não seja demasiadamente justo, não seja demasiadamente ímpio, quer dizer... Tipo assim, porque não seja, tipo, tão certinho, tão nas regras, tão na linha, senão você vai se tornar uma pessoa insuportável. Mas também, tipo assim, não seja, tipo, degenerado, senão você vai se destruir, entendeu? Basicamente é isso. Então, assim, então esse filme, até uma indicação que eu dou, chama O Primeiro Mentiroso. Tipo assim, é muito legal. Às vezes dá risada, assim, até dizer chega. E ele mostra claramente que falar a verdade por si só não é sinal de virtude, se não tiver amor, mansidão, temperança e domínio próprio. E é o que é uma lição, tipo assim, que eu aprendi duramente ao longo da minha vida. Porque eu me achava, tipo, mais virtuosa do que todo mundo por não mentir. Eu me achava. E eu vi que não era bem assim, que muitas vezes eu só tava sendo chata, mal criada, idiota e sem educação mesmo. E não tem nada de virtude nisso daí.
Sim.
É um filme, é muito bom.
Legal esse filme, interessante, eu nunca assisti, já vi, mas nunca cheguei a assistir. Do outro lado, tem um filme de 97 que se chama... Ai, não lembro em inglês, mas eu lembro em português... Não, acho que em inglês é Liar, Liar, em português é O Mentiroso, que é com Jim Carrey, que ele só... ele era basicamente um mentiroso compulsivo... E do nada, eu não lembro exatamente o que causa, ele só pode falar a verdade, não consegue mentir mais. E
o basicamente...
É, o filho dele faz um pedido, né?
Ele pede de aniversário, um dia que o pai dele não conte mentira, porque o filho dele não aguentava mais ver ele mentindo.
É, e é o contrário, dele começa só a falar a verdade. São duas indicações que ficam aí sobre o tema que eu acho que são engraçadas. Mais alguma coisa, gente? Alguém tem alguma consideração?
Às vezes, a gente passa até por sem noção, né?
Uhum.
É direto, os meninos do trabalho acabam falando que elas passam vergonha, elas passarem vergonha. E às vezes, algumas até brincam, por exemplo, quando eu falo alguma coisa que eu não gostei, por exemplo, e elas falam que... Fica até sem graça, não sabe nem o que falar, que eu devia esperar elas saírem para falar alguma coisa, para elas descobrirem, virem tirar a satisfação comigo, em vez de eu falar na frente, elas ficarem sem graça. Mas tem bastante situações que elas falam que eu devia saber como falar e tudo mais. Só um comentário mesmo.
Olha, se as amigas da Miriam estiverem ouvindo esse podcast, por favor, se dirijam à praça mais próxima e vão todo mundo catar coquinho. Obrigado. Eu acho que é isso, gente. Acho que dá pra encerrar por aqui. O papo foi legal. E é isso aí. Semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado pela presença de todos. E é isso. Bom resto de final de semana para vocês. Tá bom? Adeus.
Para você também, Rafael.
Tchau.
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 Tchau.